Eu sou o João Coutinho, esse é o podcast Treinamento Esportivo. Seja bem-vindo aí, você treinador e treinadora que acompanha aí, que gosta do nosso conteúdo, sempre a respeito do treinamento de alto rendimento, tá? Então, bom, aqui às vésperas aí do final de semana da Força e Potência, né? Amanhã começa tudo, é mais uma turma aí para fazer parte presencial comigo aí, falando de isometria, levantamento olímpico e pliometria, né? Três métodos que são aí fundamentais que todo treinador precisa conhecer, ter domínio para poder desenvolver aí principalmente as questões de treinamento neuromuscular. E justamente falando de treinamento neuromuscular, né? Como eu falo, eu sempre busco aqui os assuntos do podcast a respeito do que acontece ao longo da semana. E eu, né, eu recebi algumas perguntas lá na caixinha de stories. Também tem às vezes gente que me manda depois pro privado, né? Eu tenho discussão aí com os treinadores. Uma questão interessante que era justamente essa da manutenção, né? Ah, como fazer manutenção durante a temporada quando é longa? Enfim, né? E eu sou aí criado a ferro e fogo do ambiente do tênis, né? Meu principal esporte, modalidade que eu mais trabalhei mais anos foi com tenistas, acompanhando aí, andando com eles no circuito e vendo isso acontecer dia a dia na prática, né? Então, quando eu comecei, eu não sabia muito. Quando você tem a realidade, você sofre, é? Porque aí você começa aí semana, toda semana tem que ganhar, pega avião, viaja, cada vez mais curto o tempo para você poder fazer algum tipo de treinamento, algum tipo de estímulo, cada vez a logística também, você nem sempre tem o material adequado, nunca tem academia, quando não tem, como faz? E você vai tendo tenista aí sendo desgastado. Então isso é como eu falei, você. O tênis é bem forte essa questão. Então, foi justamente tentando resolver esse problema, né, esse meu contexto, que eu fui buscando ferramentas aí para poder solucionar isso. E é por isso que depois eu consigo falar com um pouco mais de propriedade para outras modalidades que eu sei que não é tão intenso. Sofre do mesmo tipo de problema, mas não é tão intenso quanto é o tênis, né? Tem uma questão de cada semana você tá no lugar do mundo jogando aí, né? E você não precisa manter força, precisa manter velocidade, precisa manter o treinamento, tá? Então hoje eu quero trazer justamente no podcast esse conceito, um conceito que foi algo que virou a chave lá para mim, que, né, mudou muito a questão do meu treino, que foi começar a pensar quando eu podia fazer treinamento, né? E a chave é justamente essa, você poder pensar no aquecimento enquanto um mini treino. E aí que tá, você busca a ideia de você buscar volume de treino a partir do aquecimento. Então, eu acho um conceito bacana, porque me perguntaram também de aquecimento, mas a gente tem sempre o conceito do aquecimento pensando no aquecimento, ah, João, né? Você acha que eu devo fazer potencialização? Você acha que eu devo entrar com isometria? Você acha que eu devo mobilizar, alongamento? Então fica sempre nas questões do mundo fechado, alongamento, mas existe um conceito maior, que a gente entender que o alongamento também é um período de estímulo. E que se você soma períodos de estímulos aí ao longo do tempo, você tem uma somatória que te gera adaptação. Esse é o ponto, tá? Então, o que eu quis trazer hoje aqui nesse podcast foi uma aula que eu dei há muito tempo atrás. Eu descobri que eu ainda tinha ela aqui gravada na apresentação que eu fiz para o pessoal ali que era envolvido com tênis, onde eu justamente coloco esse conceito que eu acho que vai ser muito interessante para você, mesmo que você não seja do tênis, para você que seja de qualquer outra modalidade, principalmente as intermitentes, né? Entender esse conceito de você usar o aquecimento como um mini treino. E aí você também começa a entender um pouco dessas propriedades hoje que se costuma falar aí, né, de microdosagem, né? Tem todos vão aparecendo o nome, mas você vai entender que o conceito da microdosagem está muito baseado nesse conceito de você tratar o aquecimento enquanto aí é um mini treino, tá certo? Então, espero que vocês gostem. Amanhã tem para quem vai no curso lá, a gente vai poder discutir mais. Para que você que está vindo mais para frente, aí fica o convite para vocês para os próximos eventos presenciais também, né? E lembrando sempre, né, aqui na descrição do podcast você tem ali o link para todo o conteúdo desenvolvido, se você gosta, né? Tem curso online também para quem não pode ir no presencial, tem material disponível, enfim. tudo isso aí. Tá, espero que vocês gostem aí dessa aula. Um grande abraço aí.
Como a gente hoje pode pensar em planejar corretamente sessões de aquecimento? Então, como eu falei, agora eu vou entrar mais a fundo naquele conceito que eu explorei anteriormente, de que é o conceito atual do alongamento é você pensar no alongamento como um mini treino. Isso que vai fazer, vai permitir que você possa ter mais volume de treino, cara. A partir do momento que você tem essa ideia na cabeça de que o aquecimento é uma janela de oportunidade ali, que ele é uma mini representação do que é um treino, você começa a ter essa questão de você estar ganhando também, ter um momento de ganhar tempo, um momento de você poder também trabalhar estímulos que podem ser somados ao planejamento de longo prazo, tá? Então, por que que você pode considerar o aquecimento como um mini treino, né? Primeiro, porque ele tem todas as características de quando a gente pensa aí no planejamento de um treinamento, né? Você tem os exercícios, a questão dos exercícios de aquecimento, né? Porque os exercícios eles vão ser orientados de forma específica em relação ao objetivo principal da sessão. A gente vai ver isso daqui a pouco no próximo slide. Você tem questões psicológicas, hein? Dentro do aquecimento, você vai poder usar estratégias de psicológicas, de automotivação, de foco. Enfim, você pode chamar aí o psicólogo, né, da sua equipe, e usar esse momento também para já começar a usar essas estratégias que a gente sabe que são importantes, né? O treinamento hoje em dia ele é multifatorial, né? Você precisa de diversas áreas, não só as fisiológicas, né? Claro, fisiológicas, parte física, fisiológica, ela é a parte principal, né? Grande parte da resposta vem disso. Mas a gente sabe que estratégias de motivação, estratégias de dinâmicas de grupo, tudo isso vão influenciando também. Então a gente traz isso para o aquecimento, né? Ele também ele tem uma relação com o período, a gente vai ver isso. Você vai estruturar a sessão de aquecimento de acordo com a fase de treinamento que você está. Um aquecimento num período pré-competitivo, um aquecimento antes de uma fase de, por exemplo, de um período de base, um aquecimento durante um período em que você está trabalhando ali, sei lá, mais velocidade ou que estou trabalhando mais potência, ele modifica, né? Ele não vai ser sempre o mesmo. Então, você vai ter essa característica. Então, você também o aquecimento ele está de acordo com o planejamento macro aí do treinamento. Organização, né? Então isso, as sessões de treinamento, as sessões de aquecimento têm a mesma característica de sessões de treinamento. Você vai aumentar gradualmente a intensidade e você também precisa pensar em regressões e progressões dos movimentos para evitar monotonia. Então, pode ser que você trabalhou um tipo de aquecimento durante o período, modificou para um próximo período, mas nada impede também de que você volte também alguns períodos, alguns exercícios que você já usou anteriormente e traga esse exercício de novo para o presente, para relembrar, ou porque você quer ativar novamente, ou porque você quer buscar características de uma fase anterior para uma fase que você está nesse presente. A gente vai ver também daqui a pouco no próximo slide, mas você começa a perceber como que o alongamento, nesses 15 e 20 minutos de alongamento, como que realmente você tem uma característica de treino, porque, vamos falar a real, a parte principal de treino, dependendo de qual é a parte principal do treino, ela é o que representa o estímulo, é justamente isso, muito baixo, né? De você pensar quanto é de efetivamente de estímulo você precisa para ativar e desenvolver esse sistema neuromuscular. Por exemplo, vamos pensar em treino de força máxima. Quanto efetivamente de estímulo você tem, tempo de estímulo você necessita para fazer e ter ganhos de força máxima? É dentro disso, né? Você não vai treinar 1 hora de força máxima. A gente tem aquelas características, né? Precisa de alta ativação, característica de treino muscular, alta ativação, máxima recrutamento de fibras, alto foco, né? E baixa fadiga. Então, para você treinar força máxima, você precisa o quê? poucas repetições, máxima ativação, descansar bastante. Poucas repetições, ativar bastante e descansar bastante, né? Até o momento que você tem ali que já, pelo volume disso, né, de repetições dessas unidades de autoativação, descansa, claro, ninguém tem energia aí, né, ilimitada, né? Você vai tendo aí, você está controlando, você está reduzindo a fadiga até o momento que você sabe que um determinado caiu ali 10%, 20% já de velocidade de movimento, você já está no estado de fadiga, já é contraproducente para você aumentar a característica neuromuscular de força máxima. Ou seja, quanto disso efetivamente representa em treinamento? Cara, 15, 20 minutos. Então você vai fazer, sei lá, um agachamento. Você não consegue fazer, né, 20, 30 agachamentos. Você vai fazendo ali bloco de 3, mais uma série de 3 e tal. De repente, com 10 ou 12, 15 agachamentos no máximo, você já gerou estímulo suficiente para o seu sistema neuromuscular se adaptar a isso, tá? Então, o aquecimento não é diferente, tá? A gente vai ver isso. Você vai ter uma fase do aquecimento que você está ativando ao máximo. E quando você ativa ao máximo, significa que você está treinando ele, está estimulando, está avisando o seu sistema nervoso central de que você quer ativação. E quando o sistema nervoso central ativa de máxima ativação, ele está em sistema de regime de treinamento, tá? E por último, não é? Você vai monitorar, ou seja, você vai obter feedbacks na orientação de tomada de decisão, ou seja, você vai avaliar. Eu vou mostrar isso também daqui a pouquinho. Então, o mínimo, né? O que é? Você planejar a sessão de aquecimento. Quando você for planejar a sessão de aquecimento, você vai considerar os seguintes pontos, né? Demandas mentais, demandas fisiológicas e as demandas biomecânicas, ou seja, quando você vai estruturar. Né? Então agora a gente começa a entrar já em questões mais práticas. Né? Quando você vai pensar no aquecimento para sua sessão de treino, para o seu jogo que vai acontecer, você precisa levar tudo isso em questão. O que eu posso fazer para ativar as demandas mentais? O que eu posso fazer para ativar as demandas fisiológicas e biomecânicas? Né? Que já foi um pouco do que a gente viu antes. Né? Então vamos dar um exemplo prático. Você estruturar uma sessão de aquecimento quando você vai fazer, por exemplo, um teste de força máxima, um teste de uma RM, é diferente, você pensa de forma diferente, de quando você pensa, por exemplo, num treino regular aí, técnico na quadra ou no campo. Percebe? Então, não dá para você ter uma estrutura só de aquecimento geral. Você vai orientar o aquecimento de acordo com o objetivo da sessão do treino. Então, nesse exemplo, se eu for fazer um teste de uma RM, do ponto de vista mental, né, o que eu posso fazer para estimular, né, para aquecer, para gerar melhor, mais desempenho desse atleta? Então, a gente pode usar aí a questão de pensar, bom, eu vou usar música, né, uma música motivante, um rock and roll, né, já tem estudo que mostra que a música faz diferença, tá? Então, até se você não tinha esse dado, fica aí, acho legal. Vai fazer um teste de força máxima que você precisa estruturar o ambiente, né, para gerar motivação no cara. E uma forma de gerar motivação no ambiente num teste de força máxima é, cara, botar ali a caixa de som, né, perguntar para o seu atleta que música que motiva ele e já botar ele nesse ambiente. Se você está num grupo, claro, né, numa equipe aí de vôlei, de futebol, você faz um consenso ali com o grupo, né, cria uma playlist de repente ali. Como eu trabalho mais com tênis, eu tenho muita sessão individualizada, mas às vezes eu tenho sessões de grupo, né? E uma estratégia que a gente usa é criar um podcast ali com quatro ou cinco músicas que a gente coloca e para os caras entrarem no clima. Então você vê, né? Se eu fosse pensar num esquema mental por um treino regular de técnico ali que vai acontecer, aí é diferente, né? Então eu já penso em colocar dentro ali da parte na primeira parte já algum tipo de jogo competitivo, né? Não, entenda jogo competitivo não como um jogo reduzido, nada disso. Jogo competitivo é se colocar alguma situação que você vai fazer, às vezes, um movimento, mas de forma competitiva, né? Então você pode fazer a parte principal ali, a parte de aquecimento, né? Das movimentações. Por exemplo, um exemplo competitivo é o bobinho no futebol. Esse é talvez o exemplo clássico mais fácil, né? Você tem uma situação que você coloca os caras para fazer ali um joguinho de passes de baixa intensidade, né, para começar a movimentar, mas tem um componente competitivo, né, porque um fica no bobinho. Então, pensar O jogo competitivo é nesse sentido. Você pode, inclusive, fazer o trabalho ali de movimentos de corrida, técnica de corrida, porque você quer usar, sei lá, o skipping, o uffers e tal. E, de repente, você pode colocar ali dois grupinhos e fazem de uma forma meio recreativa, tá? Então, isso já prepara, porque você está colocando ambiente competitivo. Da questão de ponto de vista fisiológico. Então, a melhor coisa para quando você vai treinar força, fazer algum exercício de força, é você usar carga submáxima no exercício. Então, se você vai fazer um RM do supino, a melhor forma que você tem de aquecer um supino é você colocar ali um supino, uma carga mais leve, põe no banco e já começa a movimentar, né? Faz 10 ou 8 movimentos ali com essa carga mais, com essa carga menor, já vai preparando de forma específica ali para você gerar força. Se eu fosse para o outro lado, é um treino da quadra, vou para essas questões cardiovasculares, né? Por quê? Porque vai ter ali. Mais do que força, eu vou ter ali um treino que daqui a pouco o cara vai ter que mudar de direção, né? Vamos supor, vai ter um treino hoje, o técnico está planejado, ah, hoje nós vamos trabalhar aí questão de contra-ataque. Bom, contra-ataque significa o quê? Que você vai ter muito dessa questão de tiro para lá, tiro para cá, né? Situações que vai ter ali, inferioridade numérica, dois contra dois, um contra um. Né? Então você vai ter muita mudança de direção, você vai ter tiro para lá, tiro para cá, enfim. Então o cardiovascular, né, esse grupo cardiovascular vai ser bastante ativado. Então eu preciso fazer, planejar na minha sessão, uma forma de movimentar e de aumentar a questão cardiovascular. Você percebe que num teste de carga máxima, eu não tenho essa questão dessa demanda cardiovascular, quer dizer, ela vai acontecer muito mais no sentido neuromuscular, tá? E claro, em questões de biomecânicas, né? Para pensar em biomecânicas, para a gente trazer exercícios que representem, sejam mais próximos do que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, num teste de uma RM é a mesma coisa. Em vez de, né, esquece ficar alongando ou de retira essa parte um pouco de fazer ali do ramp a mobilização e ativação. A melhor forma de mobilizar e ativar para um teste de carga máxima é você reproduzir o próprio teste, né? Então, deita ali no supino, movimenta com carga, né, mais leve, já vai, né, ou faz de repente ali uma mini pirâmide no primeiro movimento, eu faço ali com uma carga de 10, né, e faço mais um depois, aumento um pouquinho mais, já faço ali 6 ou 8 repetições para estar mais, né, mais próximo do que vai acontecer daqui a pouco, que é fazer, né, uma RM. E no caso da quadra, não, né, já vou pensar em quê? Em questão biomecânica, bom, então tem um treino de contra-ataque, né, que foi o exemplo que eu dei. Pô, vou precisar mudar de direção, né? Então vou fazer ali, trazer elementos, exercícios que estimulem já a fazer as mudanças de direções, né? Trocas de direção, alguma coisa dentro desse sentido, tá? Espero que tenha ficado aí claro para vocês aí as diferenças, né, de como a gente organiza o aquecimento conforme o dia, né? Conforme o planejamento que você tem aí da sua equipe, do seu atleta, tá bom? E, claro, uma vez que a gente viu como organiza isso no dia a dia, a gente vai entrar naquela questão que eu falei, de você pensar no longo prazo, você pensar no aquecimento como uma janela de oportunidade, um mini treino, né? 15 minutos que você tem ali, como eu mostrei para vocês, que podem ser revertidos em treino, em estímulos, tá? Então, dentro dessa abordagem que eu falei, dentro dessa questão do ramp aí que a gente viu, né? De você acordar, mobilizar, ativar e potencializar, o ponto-chave ali, né? O ouro, né? A parte de treino está justamente na questão quando você chega no, na parte do potencializar, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Que quando você pensa na estrutura do ramp, no ramp, né, você vai pensar o quê? Né, acordar, né? Então, mais ou menos 5 minutos para acordar, que são ali os exercícios coordenativos de corrida. Imagina que a gente está fazendo ali então um aquecimento, porque vai ter uma sessão de velocidade, tá? Então hoje a programação ia ser treino de velocidade. Então, como que eu vou pensar a estrutura do ramp? Então, 5 minutos ali para acordar. Então, vou fazer ali coordenativo de corrida, ou seja, escolho exercícios, né, que vão estar de acordo com o que vai vir ali na pra frente. Então, se eu vou dar sprint, vou trabalhar velocidade, vou fazer nessa parte de acordar os coordenativos de corrida, certo? Depois, ativar e mobilizar. Se a sessão é de velocidade, né, eu vou dar muito sprint. O que eu preciso ativar? Quais são os principais grupos musculares que eu preciso ativar? Glúteos e a cadeia posterior, né? Os isquios tibiais. Então, eu vou pensar e vou escolher dois ou três exercícios ali para ativar. Vou usar, não sei, mini bands que possam ativar esses grupos musculares. E vou mobilizar o quê também, né? Quais são os grupos, quais são principalmente as articulações que eu preciso mobilizar? Quadril, tornozelo, óbvio, né? E a cintura escapular, né? Não se esqueça que quando a gente dá sprint, você tem muito dessas ações, as ações de braço, né? Então eu preciso também achar um jeito, buscar exercício para mobilizar essa parte de cima, ainda que a sessão seja de sprint, seja totalmente focada em membros inferiores. Ótimo, então já fiz aqui 10 minutos, já consegui, né, elevar a temperatura corporal, já consegui melhorar questões aqui de ativação neuromuscular, né, viscosidade das articulações, ok. E aí eu entraria na potencialização, tá? Então, se é um treino de velocidade, quais possíveis potencializações, quais possíveis métodos eu posso pensar que potencializam, né, que vão estar aí buscando já ativar bem, né, uma alta ativação já próxima do real, dentro do real, né? O que que eu posso usar de método? Aí eu tenho aqui as opções. Pô, de repente eu posso buscar um protocolo de potencialização pós-ativação, né, PPA. Ou seja, eu posso pegar e falar, cara, quer saber? Eu vou fazer ali uma série ali, duas ou três séries de agachamento, né? E depois o cara já faz ali um tiro curto, é uma forma de a gente pensar uma potencialização. Entrar com um agachamento, né, uma carga elevada ali já acima dos 80%, né, e depois fazer algum tiro curto. Posso pensar em, não, de repente quero trabalhar com pliométricos, cara, vou usar ali drop jumps, que são exercícios já de mais alta ativação, né, vou fazer uma série de drop jumps, né, ou não, posso pensar, cara, eu vou fazer. Aqui está o problema no acento, perdão. Acelerações e distâncias progressivas. Então, eu vou começar a fazer o seguinte: vou fazer acelerações de 10 metros, três passagens, depois vou fazer acelerações de 15, depois acelerações de 20. Quer dizer, você já está tendo aqui, dentro da potencialização, dentro dessa parte da potencialização do ramp, treino, percebe? Isso é estímulo para o nosso corpo, é estímulo suficiente para gerar uma adaptação ali na frente, para você gerar supercompensação. Percebe? Quando você usa algum dessas estratégias, você está treinando efetivamente. Não é diferente você fazer um agachamento correndo do que você depois fazer um treino de força. Você está treinando força, você está ativando, percebe? Por isso que por isso que o aquecimento, ele pode ser considerado um mini treino. Por isso que o aquecimento tem que ser utilizado como uma estratégia de longo prazo. Porque dependendo do seu contexto, dependendo da sua situação, você não tem muito tempo para treinar. Isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo próprio meu, no tênis. Você tem competição de tênis, certo? Então, muitas vezes o cara compete ali, ganha num dia, compete no outro, ganha num dia, compete no outro, enfim. Imagina a seguinte situação, imagina que você tem que dar treino aí para o Nadal, né? O cara que, o Djokovic, o cara que todo treino, torneio, o cara com certeza vai praticamente 100% das vezes chega na final, né? Então o cara chega lá do torneio segunda, começa a entrar na chave e começa a competir na terça. Então ele vai jogar na terça, que ele ganha, joga na quarta, que ele ganha, joga na quinta, que ele ganha, joga na sexta. Se você for parar para pensar, se você for pegar bem na literatura, o que que vai acontecer? Você vai falar, ah, pô, o cara treinou, competiu hoje, jogo de 1 hora e meia de partida. Bom, amanhã, né, vai ter outro jogo? Não, recupera amanhã para competir amanhã. Aí amanhã ele tem mais uma partida. Pô, foi dura, 2 horas. Ah, e agora recupera. Quer dizer, se ele faz isso uma semana e ele chega no domingo, né? Na próxima semana, que tem outro torneio, em outro país, outro lugar, que ele viajou ali, chegou no outro país, vai descansar ali segunda-feira, porque ele já entra na chave na terça ou na quarta. Enfim, quando que ele vai treinar, né? Então, se ele entra nesse ritmo, 4, 5 torneios, nós estamos falando de um cara que fica aí um mês e meio, que ia ficar sem treinar. Então, quando você vai dar os estímulos, como que você vai manter esse cara? Você mantém muito ele na questão do aquecimento. Tá, então essa é uma estratégia que para quem tá, tem quem trabalha com tênis talvez já tem isso mais presente, porque né, você está nesse sistema de que não tem muita periodização, tá? Mas eu estou falando isso que você pode também pensar no seu esporte, tá? Às vezes você está num ritmo de competições, eu sei também, por exemplo, pega aí o pessoal que compete vôlei, né? Superliga, de repente, né, um torneio mundial que você está ali, né? E você está competindo um jogo na semana ali, dois, três jogos na semana de competição. Como que você pode manter, né? Como que você pode continuar mantendo níveis neuromusculares sem ser um volume elevado, né? Usa o aquecimento. Coloca a estratégia de aquecimento. Agora, para isso, o seu aquecimento precisa conversar com o seu planejamento, tá? Então, esse é um ponto fundamental. Quando você planejar, você precisa ter aquela consideração, pô, eu vou planejar, o aquecimento vai estar aqui inserido. Dentro do meu aquecimento já tem uma parte de estrutura, por exemplo, neuromuscular. Quer ver um outro exemplo? Claro, eu dei um exemplo aqui da velocidade, mas, por exemplo, você pode usar na parte de potencialização do seu aquecimento trabalhos para melhorar agilidade, por exemplo. Mudança de direção. O treino de mudança de direção, né, de agilidade de mudança de direção, ele pode ser inserido dentro desses 10 minutos aqui que você planeja no aquecimento. Tá? Então, percebe? É um mundo que se abre, eu acho, quando você começa a pensar no aquecimento como uma janela de oportunidade de treino, como aumento de volume de treino. Tá? Então, esse é o ponto principal dessa aula. Se quiser desligar aqui, já você guardou essa informação para mim, é o que vale dentro dessa aula. Tá?